Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião. Ainda a propósito da poluição no Rio Ferreira e esse requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos agora a audição do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, o Sr. Engenheiro José Pimenta Machado, a quem eu cumprimento de forma cordial e agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e colaboração com esta Comissão. Começa a ser já alguém que frequentemente está aqui nas nossas reuniões e, portanto, obrigado. Também uma palavra para a senhora Vogal, do Conselho Diretivo, doutora Inês Andrade, assim como para o seu diretor do Departamento de Comunicação e Cidadania, doutor Francisco Teixeira. Esta será uma audição que vai ter lugar nos moldes que já aconteceram noutras ocasiões, não vale a pena estar aqui a recordar. Vamos passar de imediato à apresentação do requerimento por parte do Partido Socialista. Creio que essa missão cabe ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Eu peço imensa desculpa. Os senhores Presidentes de Câmara é que foram a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e depois houve um requerimento oral por parte do PSD. Por isso, o Sr. Deputado Francisco Bolinhas Lopes, faz favor.
Sr. Presidente, caras e colegas deputados e, acima de tudo, Sr. Presidente da APA, Sr. Engenheiro Pimenta Machado, nós estamos aqui, depois de audições ao Sr. Presidente da Junta de Lordelo, que tem uma etária à sua frente, depois de perguntas feitas à Sra. Ministra, seja por escrito pelo Grupo Parlamentar do PSD, seja por vários partidos em sede de Orçamento de Estado. Tivemos aqui, antes de si, o Sr. Presidente da Câmara de Passos de Ferreira, e um senhor vereador da Câmara de Paredes, requerimento, perdão, do Partido Socialista, e o PSD achou que fazia todo sentido, até pelo âmbito e missão da entidade a que preside, que nos viesse cá dar alguns esclarecimentos. A APA tem um papel determinante, não é? De monitorização deste tipo de infraestruturas de que estamos a falar, naturalmente é tarde arraigada. Sabemos que tem estado envolvido por várias formas, mas ainda há poucos minutos atrás, os autarcas da região diziam que o papel da APA no acompanhamento, busca e até implementação de algumas soluções tem sido real. O que pretendemos no final desta sessão é tomar conhecimento das diligências, avaliações, tomadas de posição da APA nesta matéria e, eventualmente, que nos esclareça acerca da sua opinião sobre qual é que será eventualmente a solução, porque ela de facto é premente, urgente, em algo que já foi chamado de crime ambiental, mas que foi adjetivado num aviso da CCDR como passivo ambiental grave, como saberá. Obrigado pela sua presença.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Engenheiro Pimenta Machado para fazer uma intervenção inicial acerca desta matéria. Faz favor, Sr. Presidente, cerca de 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Agradeço a oportunidade para poder evidenciar a intervenção da Agência Portuguesa do Ambiente na matéria do presente requerimento. Bom, vou procurar, no quadro que é as competências da APA, e de forma sintética enquadrar aquilo que é, no fundo, o nosso papel no que tem a ver com a etária arraigada. Rio Ferreira... A situação do Rio Ferreira e a poluição que impacta naquela massa de água. Sabemos bem que o Rio Ferreira tem uma realidade antes e depois de Etar. É uma realidade e eu conheço-a muito bem. O tema de Etar da arraigada, falarei sobre isso, e o papel e a interação da APA também. E aquilo que é, eu acho que é mesmo a oportunidade para resolver o problema, que é, no fundo, o PENSAR-P, em que identificou como um dos passivos ambientais que tem de ter resposta neste quadro de comitado de apoio. Isso, obviamente, é a mesma grande oportunidade. Rio Ferreira, falar sobre o Rio Ferreira. O Rio Ferreira nasce no Conselho de Passos Ferreira, para quem não conhece, eu conheço bem aquilo a pé. Tem uma extensão de 43 km, um pequeno rio, é verdade, uma bacia do Grave de cerca de 184 km². Atravessa vários polos urbanos muito relevantes, obviamente, desde logo Passos Ferreira, Paredes, Valongo. e desagua no Rio Sousa e faz parte da bacia, se quiser, do gráfico do Rio Douro. A principal pressão sobre esta massa d'água é a descarga de residuais de 2 hectares, mas obviamente em particular a hectare da Regada. Sabemos que no final, já no todo final, tem a hectare de Campo Valongo, mas a hectare está a funcionar em ótimas condições, mas de facto tem mesmo a hectare da Regada, que no fundo é a pressão que faz mudar aquilo que é a qualidade daquela massa d'água. Atualmente a massa d'água, onde é efetuada a descarga da hectare regada, apresenta uma classificação medíocre, é mesmo isso, que é a qualidade da água, do ponto de vista químico e ecológico. No qual legal aplicava a massa d'água, o receptor do afluente da hectare de regada passou a ser classificada como zona sensível pelo critério identificado na diretiva com a da água, zonas protegidas, águas piscícolas. Até da regada. Até para ver quem é que compete. Enquanto a entidade responsável pela recolha, transporte e tratamento das águas residuais do Conselho, o município de Passos Ferreira construiu a hectare de regada em 1993. No fundo, é obviamente compete aos municípios aquilo que é a recolha, o transporte e o tratamento das águas residuais geradas dentro do seu Conselho. Ela foi construída em 93 e dimensionada para 48.500 habitantes equivalentes. Portanto, a história começa aqui, começa em 93. E, obviamente, mais tarde, há um outro momento muito importante também, mais tarde, em 2005, a hectare teve um upgrade de qualidade em que se fez, ela passou a tratar também a fazer a remoção de azoto. No fundo, se quiser, tem a ver com os nutrientes, acima de tudo, para procurar reparar e melhorar a qualidade daquela massa d'água. Face ao aumento populacional de Passos Ferreira, a hectare regada tornou-se subdimensionada, passando a subir graves constrangimentos de funcionamento. Eu vou tentar explicar isto a dois níveis. Isto é, o município cresceu em população, mais gente, mais volume de águas residuais e, ao mesmo tempo, isto é muito relevante, boa parte daquela rede é unitária. Isto é, sempre que chove, e em Passos Ferreira chove muito, sempre que chove, no mesmo coletor recebe as águas residuais pluviais e recebe o saneamento. O que é que acontece? O volume de caudal quase que duplica. Eu tenho um número. Em período normal é 9 mil, peço imensa desculpa, e em período de chuvas aquilo pode chegar aos 19, 18 mil. Estão a ver? Imagina a dificuldade daquela hectare. O que é que acontece a hectare? Quando o caudal aumenta muito, ela não tem capacidade para tratar e entra uma coisa que nós chamamos bypass. Isto é, parte do esgoto não consegue ser tratado na hectare e ele vai esgoto bruto diretamente para o rio, e obviamente depois o rio sofre essa poluição do esgoto que não é tratado. Assim, a hectare passou a não dar cumprimento às condições legalmente estabelecidas na licença emitida pela APA. A última licença emitida pela APA caducou em 2017 e até hoje não tem qualquer licença. Porquê? Porque a hectare não reuniu condições para ter uma nova licença. Dado muito importante este. Procurando mitigar a descarga poluente do Rio Ferreira, a APA promoveu reuniões com representantes do município, Águas do Norte e da concessionária, tendo sido avaliada a possibilidade de utilizar as infraestruturas das Águas do Norte para transportar as águas residuais para as hectares de Campo, Pato de Sousa. Esta alternativa não se figurou viável. Isto é, nós apresentámos à mesa as entidades procurar encontrar uma solução. Junto às Águas do Norte, que era no município de Valongo, quer na hectare de Passo Sousa, quer na hectare de Campo Valongo. Não foi possível, do ponto de vista técnico. Em novembro de 2016, isto é muito importante este facto, beneficiando de um aviso do PSU, à data era um instrumento, era o programa temático que financiava o ciclo da água, o município viu aprovada a execução de obras de ampliação da hectare, de modo a adequar o tratamento às normas ambientais em vigor. A empreitada de remodelação e ampliação da hectare regada foi adjudicada em 2018, tendo as obras tido início em setembro de 2018, com conclusão em novembro de 2019. Durante o decorrer da obra, em particular nos períodos de estiagem, tanto a APA como o CEP da GNR, estiveram em diversas vezes no local, tendo sido possível confirmar os incómodos da descarga de residuais sem tratamento. Um facto. Enfim, quem conhece o ponto de descarga, aquela hectare, o rio tem uma realidade antes e depois. Após o tempo da obra, da empreitada, que ocorreu no prazo previsto, o arranque da infraestrutura sofreu diversos atrasos. Tinha que alguns. A ligação ao PT, a assistência técnica do fornecedor da tecnologia austríaca, as membranas, e que, no tempo da pandemia, estava impedido de fazer a assistência técnica, foi uma dificuldade, imagino. Não obstante a obra ter ficado concluída no último trimestre de 2019, o arranque de todas as etapas de tratamento apenas foi iniciado de forma gradual em junho de 2020. Agora, um facto muito importante. Muito, muito importante. Apesar do tratamento biológico ter entrado em funcionamento em 31/08/2020, nunca foi atingida a plena capacidade. Isto é, o efeito de Xabaetar, aquela tecnologia, chegou a tratar no máximo, na altura, enfim, tem aqui um valor, entre 20% a 30%. O que tratava, tratava bem. Eu tenho aqui as análises. O que tratava, sai água de excelente qualidade. Qual é o problema? É que a tecnologia não só permitia tratar de 20% a 30%. O que é que aconteceu aos outros 70%? Com apenas com tratamento preliminar, iam diretamente para o rio. E esse é que é o drama do Rio Feira. Outro facto muito importante, obviamente isto, sem mais bem a situação do Rio Ferreira, nós fizemos várias visitas ao território, com várias entidades, com o SEB, o município, a Junta da Freguesia, para acompanhar e procurar encontrar uma solução para este caso do Rio Ferreira, que era agravado, obviamente, em situação de estiagem no verão. No verão os rios têm menos água e o impacto daquele esgoto no rio é mais forte. E eu percebo que com temperatura, aceleram os tons biológicos. E o que é que a APA fez aqui, nós temos aqui um papel relevante, foi procurar uma solução de emergência, sabendo que fazer metar demora tempo. No fundo, fizemos uma intervenção a dois níveis. Identificámos, não pensar como projeto prioritário financiar este hectare. Acho que não é por acaso, das 7 hectares da região norte, a primeira que me aparece como paciente ambiental, a primeira prioridade é a hectare arraigada, não é por acaso. Foi a nossa proposta e, obviamente, depois o... Obviamente, se traduzindo numa RCM, naturalmente, mas foi acompanhar a nossa proposta. E nós percebemos duas, mas temos que criar condições para minimizar o impacto. E, várias reuniões que fizemos entre a APA, o município, a entidade gestora, desenhámos uma solução que eu vou apelidar de emergência. É isso mesmo. Ele tem um nome técnico, vou dizer que é um CAFT, que é usar, no fundo, uma solução por flotação, para, no fundo, minimizar o efeito da descarga sobre o Rio Ferreira. Eu conheço o caso a pé, aquela solução provisória é mesmo provisória, ela não cumpre com os valores de limite de emissão, mas ela reduz em muito aquilo que é a poluição orgânica. Tem um papel fundamental. Se nós este verão, e tenho que dizer, a situação não foi tão dramática, porque não foi, aliás, eu falei com o Sr. Presidente da Junta, com ele concorda comigo, foi porque essa solução de emergência está hoje a funcionar. Não resolve? Não resolve. Mas que minimiza? Minimiza. Depois há um outro facto muito importante, que é falar do futuro. O que interessa é que o futuro resolve o problema. E, de facto, o futuro fala do PENSARP. O PENSARP foi lá, repito, identificado os 7 pacientes ambientais da região norte, e a primeira, aquilo que, do ponto de vista da APA, que é o mais importante resolver, é mesmo a etapa de arraigada. E, por isso, ele foi identificado como passivo, foi encontrado fonte de financiamento, foi publicado um aviso da CCR Norte, em agosto de 2024, com três chamadas. A última chamada acaba em março, para a submissão da candidatura. E, portanto, uma das infraestruturas que está contemplada neste plano é a construção da nova TRH, tendo sido elencada pela APA como prioritária. Esta agência espera, assim, que a autarquia e o concessionário implementem, em definitivo, um sistema de tratamento de águas residuais urbanas eficaz, devidamente dimensionado, que seja capaz de resolver os problemas relacionados com a descarga da etária arraigada e, consequentemente, com a poluição do Rio Ferro. Julgo ter evidenciado a transparência da atuação da APA no quadro do presente requerimento, assim como os fundamentos que suportaram a intervenção deste Instituto Público. Nota final. Se me pedissem a mim, para identificar na região norte, qual é o passivo ambiental, do ponto de vista da descarga de residuais, era mesmo esta. À cabeça, não tenho duas que a meta arraigada. É verdade que ele ficou minimizado, e isso é muito importante. A solução de emergência que está a funcionar, mas ela é precária, ainda não resolve, minimiza, mas de facto nós devemos todos, enfim, criar condições para de uma vez por todas poder financiar a nova etar da regada para a escolha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sobretudo pela explicação muito clara, direta, assertiva, e agora passo a palavra aos partidos, começamos pelo Partido Social Democrata. Sou deputado Francisco Bolinhas Lopes, faz favor, até 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, depois da minha intervenção anterior, vou poupar tempo a todos, não fazendo mais qualquer consideração. Vou-lhe só colocar algumas questões que julgo pertinentes e até no seguimento da sua intervenção inicial. Porque nós temos falado aqui bastante da questão do investimento e do problema em si e das causas, mas não sei se temos falado o suficiente, ou pelo menos eu não encontrei informação suficiente para, a APA provavelmente terá essa avaliação, qual é que é o risco efetivo para a população? E quando eu falo da população, refiro naturalmente a Paços de Ferreira e Paredes no imediato, mas se calhar há que considerar o impacto que tem nos concelhos da Jusante, portanto, ainda há pouco referia, Valongo, aliás, Paredes, Valongo e Gondomar, onde está a foz do Rio Sousa. Deixo-lhe estas duas questões. Eu tinha aqui uma questão para lhe colocar acerca de como classificaria a nível ambiental e ecológico esta situação, mas acabou de responder no final da sua intervenção. Já vi que está no topo da sua lista, pelo menos para aquilo que é a Zona Norte. E como dizia, e eu concordo, a solução é que é relevante. Portanto, a minha questão para si é se o aviso de que falou agora, aberto em agosto de 2024, lhe parece ser a solução. Isso pode já agora pronunciar-se, porque os seus antecessores aqui hoje a falar deste assunto julgam não haver tempo suficiente para a candidatura ser feita, dados os requisitos, seja da inserção no plano de investimentos da concessionária, seja da avaliação da viabilidade económica ou financeira, seja do visto do Tribunal de Contas. Naturalmente, existe sempre outra questão quando há um aviso, que é os valores de os montantes de financiamento. A última questão que lhe deixo está ligada a esta, porque se considerar que esta não é uma solução, eu não sei se a APA acha que existe uma solução de curto e médio prazo diferente. Uma última que julgo que poderá não ter ficado claro, seja na sessão anterior, seja nesta. Nós estamos aqui a falar de uma nova ETAR, de construir uma nova ETAR. E o local para ela? Eu sei que a APA e o município já fizeram diligências na busca do mesmo. Pergunto-lhe se encontraram um sítio satisfatório, possível, viável, etc. E obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da APA, Engenheiro Pimenta Machado, um prazer tê-lo cá. Também dar-lhe os parabéns pela recondução para Presidente. É sinal da sua competência, né? Há uma mudança de governos e o senhor continua no cargo e deixo que lhe diga aqui que aprecio o seu trabalho em prol do ambiente e nota-se que gosta de comunicar os problemas e como é que os resolve. E também quero lhe dar os parabéns pelo seu envolvimento neste processo, que é para nós um dos processos, um dos problemas ambientais, um dos maiores problemas ambientais do país, que eu há tempos disse que é um problema de Paredes, de Paços Ferreira, mas também é um problema do país, porque o rio há de desaguar no outro rio maior, no rio Douro, e depois há de desaguar no mar, e é um problema muito grave. Nós percebemos que foram feitos vários esforços, percebemos que vários governantes passaram por este processo, tomaram decisões. Eu, por acaso, quando estava a explicar todo este processo, eu tenho este defeito de ser engenheiro eletrotécnico e ponho-me a pensar como é que se dá mais potência sem aumentar a capacidade da subestação, não é? Se alimenta mais habitações e não se dá mais capacidade à subestação, o que aconteceria numa subestação é que estourava rapidamente, não é? E aqui, quer dizer, durante décadas foi-se fazendo mais ligações à rede, aumentou-se toda a capacidade de uma rede e não se pensou na ETAR, e criando um problema grave em 2012, 2013, que a coisa colapsou, e depois os municípios não têm capacidade. E depois é outra pergunta que eu fiz há pouco, que eu não compreendo, é que é que nós teremos de alterar na lei se as câmaras concessionam toda uma rede ou uma concessão e depois a concessão não faz a ETAR, fica quase como o menino nas mãos, usando esse nome, fica um menino nas mãos do município, não é? Ficamos aqui na dúvida, é aquela zona cinzenta, depois quem é que trata as águas, se a concessão está do outro lado. Gostaria de saber também a sua opinião, até para municípios que um dia pretendam lançar concessões, não caírem no mesmo erro que este caso, não é? Que a água ficou de um lado e o tratamento de água ficou do outro, pelo menos aquilo que se percebe é que a Câmara é que tentou resolver. Depois também tentar perceber, na sua opinião técnica, o que é que falhou, não é? Porque o Estado português meteu lá 5 milhões de euros, a Câmara contratou os técnicos, percebi que era um sistema de membranas ultramoderno. O que é que acontece nas águas? Aquilo funciona na Áustria, acho eu, e aqui não funciona. O que é que está a acontecer nas nossas águas, nas águas da nossa região, para nós não conseguirmos o mesmo sistema não tratar as águas? E depois nós percebemos que o anterior governo pensou neste problema, definiu como prioritário, atribuiu uma verba, mas percebemos agora que também que a verba poderá não ser suficiente. Pelas declarações do Sr. Presidente de Câmara de Passos Ferreira, e nós, como queremos resolver o problema, quero-lhe perguntar: a verba é ou não suficiente? Ele falou muito bem, o meu colega deputado, que há riscos de não poder lançar o concurso devido aos prazos. O que é que a IAPA, qual é a opinião da IAPA sobre esse assunto? E também perguntar-lhe, já que há dinheiro do Fundo Ambiental, se não houver verba suficiente, se o Fundo Ambiental está disponível para tentar resolver o problema. Até porque eu percebo que a IAPA tem feito alguns investimentos, foi dito aqui pelo vereador da Câmara de Paredes, nomeadamente na recuperação de todas as margens, quando se colocou aquela etapa provisória, foi feito um investimento de mais de 1 milhão de euros, um investimento muito significativo. A própria Câmara utilizou aquelas margens do Rio, o Rio até é um rio bonito, infelizmente está poluído, para fazer um parque urbano. Nós sentimos a necessidade de termos mais, os presidentes de Câmara e os autarcas decidiram a necessidade de ter mais parques urbanos quando aconteceu o Covid, ou seja, têm-se multiplicado os investimentos em parques urbanos, a IAPA tem acompanhado esse processo e tem investido muito, até através do Fundamental. Por isso, o valor global da obra é suficiente ou não? Qual é o prazo que considera aceitável para termos a obra? E pergunto-lhe se vamos ou não ter uma etapa, que é que as pessoas querem ouvir lá em Paredes e Passos Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo, em nome do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Engenheiro Pimenta Machado. Desde já começar por agradecer a sua presença aqui nesta audição, que é fundamental para podermos esclarecer uma situação que lamentavelmente se arrasta há anos. A poluição do Rio Ferreira está associada a falhas de hectare da regada e é um símbolo claro de ineficiência e da falta de fiscalização adequada por parte das várias entidades responsáveis. Aliás, em 2023, a própria APA apresentou queixas relacionadas com as descargas no Rio Ferreira. Contudo, e aqui estamos em 2025 e sem soluções efetivas. Em 2017 iniciaram-se obras de ampliação e, como bem devemos saber, após a sua conclusão em 2023, nada melhorou ou, se calhar, até ainda piorou. E quem são os responsáveis? E o que nos podem dizer sobre essa intervenção? Não podemos também ignorar que as recentes notícias sobre a entrada de uma nova concessionária para a gestão e ampliação da ETAR, algo que levanta algumas preocupações quanto à fiscalização e ao controlo dos próximos passos. Sobre isso também o que é que nos podem dizer. Mas desta forma eu gostaria de lhe fazer algumas outras questões concretas e que são as seguintes. Que medidas é que foram tomadas pela APA para garantir que as obras realizadas e as que supostamente serão realizadas na ETAR não se traduzem em mais soluções falhadas? Como é que a APA tem monitorizado este tema da nova concessionária? Qual é o plano de fiscalização para as indústrias circundantes que continuam a contribuir para a descarga no Rio Douro? E atenção que nós sabemos que não é da vossa competência a fiscalizar, mas mesmo assim o que é que têm a dizer sobre isso? E que garantias podem ser dadas às populações de que esta não será apenas mais uma solução com promessas vãs? Por que motivo, após as queixas apresentadas pela própria APA, não houve avanços significativos na resolução do problema? Qual é o plano para garantir que a nova concessionária tenha capacidade técnica e financeira para gerir a ETAR de uma forma eficiente? Existe alguma previsão para reverter o impacto ambiental já causado no Rio Ferreira, como programas de renaturalização? Nós estamos perante uma situação de clara negligência. O papel da APA é fundamental para garantir que essas infraestruturas funcionem e funcionem de uma forma adequada e que cumpram os padrões legais. Contudo, há uma sensação de que a APA se tem mostrado incapaz de exercer plenamente as suas responsabilidades. E nós exigimos um plano de ação imediato e detalhado e que inclua prazos claros para a resolução das falhas na ETAR, relatórios públicos e regulares sobre a qualidade da água do Rio Ferreira e fazer um esforço conjunto entre a APA, os municípios e a nova concessionária para que se possa garantir uma situação, que essa situação não se volte a prolongar. E exigimos também medidas compensatórias, como projetos de educação ecológica para as comunidades locais, para mitigar os danos causados. As populações locais merecem melhor e este Parlamento exige respostas concretas e medidas que demonstrem que o Estado está ao lado das populações e não apenas a assistir passivamente à degradação do nosso património natural. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente Pimenta Machado para responder às questões que foram lançadas e para concluir esta audição. Faz favor, Sr. Presidente.
Tenho 8 minutos, 10 minutos.
O Sr. Presidente tem até 15 minutos, mas creio que não vai ser necessário. Creio que não vai ser necessário.
Bom, muito obrigado pelas questões, todas elas muito pertinentes, e eu vou procurar responder. Algumas repetem-se, tenho que confessar. Duas notas. Aquilo que é o papel da APA e aquilo que é... Nós somos o regulador ambiental e é o regulador económico, que é o ERSAR. Então, tudo tem a ver com a concessão, é claramente do ERSAR. Não é a nossa competência. A nossa competência é aquilo que é o que chegou ao Rio. É qual é a qualidade do tratamento da ETAR e a consequência que tem para aquela massa de água, leia-se Rio Ferreira. Tudo são questões ligadas à concessão, a escolha do concessionário, a questão de tarifas, é o regulador económico, leia-se o ERSAR. Pelo que várias questões foram colocadas, qual era a opinião da APA, portanto, fica já resolvido. E depois também dá uma nota muito clara daquilo que são os problemas daquela ETAR. A ETAR tem duas questões muito relevantes, com toda a franqueza. Quer a ETAR antiga, esta nova foi remodelada, e a de emergência. Eu diria que há aqui três atuações. A ETAR começou em 93, a primeira, enfim, foi construída, começou a operar, e há um problema que não é só de Passos Ferreira, é um bocadinho de algumas cidades do país. Nós, como sabem, Portugal fez um trajeto na área do circuito da água, que é apelidado na Europa como milagre português. Nós temos um trabalho incrível. Aliás, um dia deste vou fazer até uma conferência sobre aquilo que era Portugal depois do 25 de Abril nesta área do circuito da água e dos resíduos. E faz que fez um trajeto incrível. Nós temos, do ponto de vista da água, a qualidade de 99% da água é de segura. Aliás, mais de 99%. Isto é uma conquista que o país fez. É o tal milagre. Do ponto de vista do abastecimento de água, do ponto de vista da cobertura, mais de 95%. É bons números, nos honra a todos nós, o trabalho que o país fez, e também do ponto de vista da recolha das águas residuais e do seu tratamento. Obviamente, temos isto, cerca de 86%. Havendo as médias que têm problemas médias. É verdade, quando a gente baixa as médias e vai analisar, é verdade, aqui problemas para resolver. Em particular no saneamento, tenho que confessar. Ainda temos algumas ETAs que têm problemas. Mas há uma coisa que sabemos todos nós. Hoje o país tem praias de qualidade, de excelência. E porquê? Porque alguém tratou as águas residuais. Nós somos o quinto, ficam a saber números que nos devem orgulhar, somos o sexto país europeu com o maior número de praias com madeiras azuis. O sexto. E a fazer comparação em número direta. Porque se for a ponderar a dimensão do país, se calhar somos o primeiro. Em praias de fluviais do interior, que ainda é mais complicado, somos o segundo país da Europa com o maior número de praias com madeiras azuis. Portanto, isto mostra o trabalho muito bom que nós fizemos. Não quer dizer que está tudo a resolver. Não está tudo a resolver. Temos problemas para resolver. Vamos à questão aqui do Rio Ferreira, na etapa da regada. O que é que acontece? Muitas vezes, a rede mais histórica, mais antiga, tenho aqui ao meu lado o Sr. Presidente, que ele foi Presidente do município, que sabem, eu creio que vai concordar comigo, na parte, no caixo histórico, muitas vezes a rede que recolhe as águas residuais também recolhe as águas pluviais. Esse é o primeiro problema. Redes chamadas redes unitárias. O que é que acontece? Sempre que chove, e para as redes chove muito, a água flui o saneamento e aflui as águas pluviais. Chega-me imensa água, é ETAR. É ETAR dimensionado para tratar as águas residuais, de repente, dimensionado para 9 mil, chega a 18 mil. O que é que acontece? Os engenheiros, não é? Eu sou também engenheiro, à entrada é ETAR. Para proteger a ETAR, tem uma coisa chamada bypass. Parte desse esgoto misturado com águas pluviais vai parar o rio diretamente, porque ele não tem capacidade hidráulica para tratar aquilo. Estou a acompanhar, estou a dizer? Esse é um problema. Mas tem outro problema. É um bocadinho o sucesso de Passos Ferreira, do ponto de vista do crescimento da sua população. A primeira em 93, a população foi crescendo também aquilo que é a infraestrutura para recolher as águas residuais, e obviamente a ETAR não foi, a sua capacidade não foi aumentada para acomodar o crescimento da população. Portanto, esse é o problema da ETA 93. É verdade, depois em 2018, o município, aquela quentura que fez, procurou resolver isto aumentando a capacidade, mas com toda a franqueza correu mal. Não vale a pena dizer isto. Aquela tecnologia chamada, não vou usar aqui os termos, temos a tecnologia por membrana, o país tem ETAs com aquela tecnologia que trabalham excelentemente. Olha, ETA de Viseu. ETA de Viseu tem aquela a tecnologia. Outra coisa é o produto daquele equipamento. São questões, perceberam? A tecnologia. Há outra tecnologia em Portugal, ETA de Viseu, funciona otimamente, mas é aquela tecnologia, é a mesma tecnologia, só um produtor diferente, este produtor, o austríaco, olha, as coisas não funcionaram. E eu fui ver a ETA. Nada como ir ao terreno ver, eu fui ver, sabe o que acontecia? As membranas, elas entupiam mesmo assim. Elas funcionavam um mês e meio, passado mês e meio, elas começavam a obstruir e deixavam de tratar. E portanto, estavam, eu sei, enfim, quem tem que explicar isso, obviamente, é o fabricante, e creio que a Câmara Municipal já fez um conjunto de diligências para isso. E portanto, as coisas não correram bem. O que ela tratava, infelizmente, cerca de 20% ou 30%, era bem, mas na facto havia os 70%. Que ETA não conseguia tratar. Portanto, este é, de facto foi o problema, que é o problema de tecnologia. Segunda nota foi aquilo, que foi aqui colocada, interessa muito é falar do futuro, é resolver o problema daquelas situações. Eu conheço bem o rio, insisto, o rio é um rio antes da chegada de ETA e um rio depois da chegada de ETA. E ETA está na ponta de Passos Ferreira e quem é vítima de ETA com toda a fraqueza é a população de Alvelo, em Paredes. Isto é tal e qual. Eu conheço aquilo a pé, eu conheço o circuito todo a pé, fiz o rio todo a pé. E de facto é em Portugal um parque, aquele parque bonito, o Lordelo, que eu conheço tão bem, várias vezes visitei com o Presidente junto e também com o serviço aqui, estava aqui, o Presidente da Casa de Paredes, várias vezes. De facto é o vítima, porquê? Porque está muito próximo da descarga daquela ETA. Nós procurámos encontrar várias soluções, várias, obviamente apanhámos dois anos de pandemia, também não ajudou nada a isto, temos que confessar também isto, e percebendo que a solução definitiva ia demorar tempo, e fizemos uma coisa, olha, não me recordo muito bem, uma vez sentámos à mesa, toda a gente, aliás, como dizia ali o Sr. Deputado, e bem, juntar à mesa, que nós encontramos soluções, sentámos à mesa o município, nós, a entidade gestora, procurarem, pá, temos que arranjar uma solução intermédia, até termos a solução definitiva, porque essa vai demorar tempo. Encontramos uma coisa que, nós, que eu designo aqui, uma solução de emergência, que foi montada em 2023, está lá. Já foi usada até em Lisboa, ao tempo aqui do sistema, quando se foi desenvolver aqui as ETAs aqui de Alcântara, é uma ação provisória. E ela, obviamente, não resolve o problema, longe disso, naturalmente, mas minimiza muito a descarga no Rio Feira. Ela foi montada, em tempo recorde, a tempo da época de estiagem. Eu recordo bem, nós contámos os dias, isto tem que estar, eu dizia, pressionou muito o município, a entidade gestora, apanhou isso a funcionar em junho, sei que no junho o rio baixa de caudal, aumenta a temperatura e o impacto da poluição é maior. E quem é vítima disto, obviamente, é o Parque Lordelo, um parque muito bonito, a população usufruir do espaço. Então, e foi montada, quase em tempo recorde, aquela tecnologia estava, eu não me recordo, estava em Vigo, ela foi montada ali, e ela vai, obviamente, vai minimizando o impacto daquela descarga. E isto é a solução, diria, transitória, até ter uma solução definitiva, a tal solução de emergência. E ela está a funcionar. Se hoje, este ano, tivermos um verão mais... não com tantas reclamações em uma anterior, porque se montou esta solução de emergência. E nós aí temos um papel relevante. O que interessa é falar de futuro. E futuro, a APA fez o trabalho de casa, tenho que dizer. E porque qual é o nosso trabalho de casa? Foi identificar neste quadro, como está de apoio, como primeira prioridade até de regar. E dissemos no mundo, à altura, quando o governo falou connosco, pela APA, quais são, do ponto de vista da APA, os vossos projetos prioritários. À cabeça, sem qualquer hesitação, é até de regar. E não é por acaso que aparece no Pensar, aliás, na RCM do Conselho de Ministros, é o primeiro projeto a ter, deve ter financiamento em mesma etapa de regada. Depois há lá outras etapas, naturalmente, não vale a pena aqui discutir. Então, enfim, a Câmara Municipal foi trabalhando no projeto, o aviso foi lançado, e agora discuto uma coisa que foi aqui muito discutida pelos senhores deputados, a tema do valor do investimento, isto é, o valor do aviso, se é suficiente ou não para acomodar o investimento etário. Eu tive uma reunião um dia destes, há uns dias atrás, não muitos dias, com o Sr. Estado do Ambiente, com o Sr. Presidente da CCR do Norte, para encontrar, no fundo, condições para aumentar a dotação do aviso e procurar acomodar, não deste hectare, mas do conjunto das 7 hectares da região Norte, que nós identificamos com que nos preocupam, que tem que ter uma resposta. Está a ser trabalhado isso, eu acho que vai haver vai haver condições para aumentar a dotação do aviso. Não vou dizer quais são antecipar os valores, está a ser trabalhado, que é no âmbito da reprogramação do PAC, como sabem, foi reprogramado o PAC, creio que a decisão será em março, e, portanto, haverá condições daqui de procurar aumentar o financiamento e assegurar o financiamento da hectare de arraigada. E, portanto, fica essa nota aqui também muito clara sobre isso. Foi também colocada aqui uma questão que era a questão do novo local. Alguém colocou aqui, o local já está escolhido, é no recinto da hectare. Eu até um dia desafio, creio que não sei se já foram visitar o recinto da hectare. Mesmo em frente à tarde é um alojamento local, tenho que confessar, é uma coisa incrível e as pessoas vivem. E, portanto, há uma zona mais antiga onde havia antigamente onde se fazia a desidratação das lamas, chamada leite de secagem, tem esse espaço, e, portanto, será nesse espaço, obviamente otimizado com o espaço hoje da etária antiga, que será feita a nova etária, e para dar esta resposta, esperamos nós, em definitivo, à situação do Rio Ferreiro. Portanto, isto está pensado, está tratado, a Câmara Municipal está a trabalhar no projeto e, portanto, era a nota que gostava de dar sobre isto. Depois, foi a questão da concessão, já falei, tudo tem a ver com o sistema regulatório, do ponto de vista económico, entre a reguladora, leia-se o ERSAR, não é a APA compete apenas a regulação ambiental. Foi aqui também dito daquilo que é o papel da APA e aqui e acolá, dizendo que a APA foi incapaz em algumas situações. Foi dito aqui. Deixa-me dar nota. Eu acho que nós aqui até fizemos mais que aquilo que era a nossa competência nesse processo. Fomos para além disso. Nós podíamos ter uma atitude tão passiva, que era fazer multas, que fizemos. A última multa foi em 2021. Mas multas não resolvem o problema das águas residuais. Não resolvem mesmo. As águas, todos os dias, as pessoas vão à casa de banho, não é? E todos os dias as águas residuais a chegar ao rio. Porque não há volta a fazer. É da vida, não é assim? Mas nós fizemos, multamos a empresa, fazemos análises, criamos condições de articulação com todos os atores para criar condições para que todo este processo aconteça. Se hoje está a financiamento, nós temos um papel relevante. Se hoje há uma solução de emergência, nós temos um papel relevante. E tanto percebendo, obviamente, aquilo que é o drama do Rio Ferreira, a jusante da descarga da hectare. Fazemos também análises, temos muitas análises que fizemos ao Rio, à ETAR, temos muita informação, se quiserem, tenho todo o gosto de fazer chegar aqui à Comissão. E, portanto, a nossa aposta, acima de tudo, é o quê? É criar condições para que a ETAR rapidamente aconteça, haja investimento, rapidamente se passe ao terreno. Entretanto, é melhorar aquilo que é a situação de emergência que está a funcionar para minimizar o impacto das águas residuais sobre o Rio Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desejo-lhe naturalmente um bom retorno e agradeço-lhe muito a forma como encarou esta audição, sem nada a esconder, com a máxima transparência, que acho que foi extremamente profícuo para a nossa Comissão. Damos assim por terminada a nossa audição.
Permita só 30 segundos.
Faz favor. Com este complemento, sim, damos por terminada a audição. Temos reunião às 14h30. Por isso, tentem ser pontuais.